No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Patrícia Brandão. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Projeto de lei do Senado propõe nova forma de ingresso nas universidades federais. Alunos que tiveram médias altas durante o ensino médio receberiam um bônus de 15% na nota final do Enem. A ideia, no entanto, é alvo de críticas de entidades estudantis que temem que o sistema possa gerar exclusão. A reportagem é de Vanessa Bugri.
O PL 586 de 2015 criou o sistema de avaliação de mérito no ensino médio. A proposta, que ainda tramita no Senado, prevê que o aluno de escola pública que tenha obtido uma média de no mínimo 70% nas notas durante os 3 anos do ensino médio terá direito a um acréscimo de 15% na pontuação do Enem para ingresso nas universidades federais. O objetivo principal que está na justificativa do texto é facilitar a entrada dos alunos de escolas públicas na educação superior, motivar os estudantes a se dedicarem mais aos estudos e contribuir para a melhoria do ambiente de ensino com redução da indisciplina. O projeto de lei surgiu com uma sugestão feita em 2014 pelo Senado Jovem, grupo que reúne alunos secundaristas de todos os estados brasileiros para que eles vivenciem a rotina de senadores. Na sugestão original, a ideia era dividir as vagas oferecidas no ensino superior entre duas formas de seleção, 85% para o Enem e 15% para os alunos com as maiores notas. Mas o primeiro relator da proposta, o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, decidiu fazer uma modificação por entender que a bonificação de 15% sobre a nota do Enem para todos os alunos com desempenho acima de 70% dá mais transparência e clareza ao processo. Para o professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa, César Luiz Demari, o sistema pode ser vantajoso para corrigir erros históricos de exclusão e estimular os alunos a estudarem mais durante o ensino médio, mas não do modo como o projeto foi formulado. O professor defende que outras medidas também sejam tomadas em conjunto.
Políticas mais sólidas no campo do ensino médio seriam fundamentais. Talvez aí vá um pouco a minha avaliação do sentido do limite de um PL dessa natureza. Ou seja, o nosso ensino médio, como nós temos até conhecimento, tem uma dificuldade de ser definido do ponto de vista se ele é mais profissionalizante, se é menos profissionalizante, se ele é mais preparatório para entrar na universidade ou não, né? Portanto, acho que medidas dessa linha também podem contribuir ao acesso de um ensino médio que prepare para a universidade e também efetivamente possa dar uma formação ampla, humanística e técnica.
E o que os estudantes pensam sobre isso? O presidente da União dos Estudantes Secundaristas do Distrito Federal, Leonardo Matheus Ribeiro, discorda da medida. Ele considera que esse tipo de avaliação pode gerar exclusões.
Isso apresenta um risco muito grande, uma vez que o estudante não necessariamente ele pode ser bom nas notas, nas médias, mas ele pode ser uma pessoa que é muito instruída ou que tem uma grande contribuição para a sociedade. A gente também pode acabar facilitando e segregando a condição daqueles estudantes que não têm, por exemplo, a condição de pagar um cursinho para ir melhor na escola, ou aquele estudante que mora muito longe da escola e às vezes chega muito atrasado, que trabalha no turno contrário da escola e por causa disso tem um déficit no seu aprendizado. Isso pode acabar afetando todo mundo que tem alguma dificuldade com a escola de hoje em dia, né?
A vice-presidente da União Estadual de Estudantes de Minas Gerais e diretora da União Nacional dos Estudantes, Camila Alves, também discorda da medida. Ela acredita que o PL deixa de lado questões importantes.
Uma escola, às vezes, não tem o nível de cobrança de uma outra escola. Como é que isso seria justo? A questão da equidade, né, no processo. Precisa ser aprofundado o debate, mas que a gente vê alguns problemas nesse sentido, de reforçar a meritocracia, de não ser uma política afirmativa, né, de não pensar no estudante trabalhador, de não pensar nas pessoas que fazem o Enem como uma forma de concluir o ensino médio para ter o acesso à universidade, ou seja, essas pessoas vão continuar de fora.
O projeto está na pauta da Comissão de Educação do Senado. Nós entramos em contato com o atual relator, o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, e também com o primeiro relator, Cristóvão Buarque, mas não obtivemos retorno até o fechamento dessa reportagem. Com produção de Patrícia Brandão, repórter Vanessa Bugri.
Agora vamos de giro pelas pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
substância encontrada no gengibre pode ser usada para tratamento de câncer, sugere estudo feito pela Federal de São Carlos. Em testes iniciais, a molécula apresentou resultados positivos, inibindo o crescimento de células do câncer de mama e metástase. Ainda não foram feitos testes com humanos. Plantas medicinais podem ser usadas no tratamento de doenças bacterianas e parasitárias, que atacam peixes cultivados. É o que mostram pesquisas lideradas pela Embrapa Amazônia Ocidental. Futuramente, elas podem ser transformadas em bioprodutos para evitar perdas de produtividade na piscicultura. Pesquisadores da Universidade Federal do Alagoas desenvolvem duas variedades de cana-de-açúcar geneticamente melhoradas. O objetivo é criar espécies mais resistentes a pragas e a intempéries e aumentar a produtividade da safra. Grupo da Federal de Santa Catarina desenvolve ferramenta que detecta falhas em geradores de energia. O monitoramento é feito minuto a minuto e, quando há algum tipo de perturbação, a ferramenta é capaz de identificar o problema, ajudando na manutenção preventiva das máquinas.
Agência UFMG de Notícias.
Toda segunda-feira, você já sabe, é dia de conferir os destaques do Boletim UFMG. Livros sobre a Praça da Estação e ciclo de qualificação de editores de periódicos científicos são dois dos assuntos dessa semana. Quem conta é o editor da publicação, Flávio de Almeida, que conversou com a jornalista Paula Alquimim.
Edição 1937 do Boletim UFMG traz uma matéria sobre um livro lançado por um professor aqui da universidade que aborda a Praça da Estação. Bom dia, Flávio de Almeida. Qual o ponto de vista que essa publicação propõe sobre a praça?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes. É um livro do professor Flávio Carsaladia, né? Ele é professor da Escola de Arquitetura, foi presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA, né? É um arquiteto urbanista importante aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte. Ele concilia, digamos assim, na obra, né? O título é Estação em Movimento, a História da Praça da Estação em Belo Horizonte. Ele se vale de uma narrativa literária, né? Ficcional, e ao mesmo tempo ele une essa narrativa à análise urbanística, né? Ao conhecimento que ele tem nessa área de arquitetura e urbanismo, né? Ele usa um recurso interessante, que é o de dar voz para os monumentos que compõem o conjunto arquitetônico da Praça da Estação. Os edifícios, viadutos, as estátuas, as esculturas, né? São elas que fazem essa narrativa. Obviamente é uma narrativa ficcional, mas lastreada, digamos assim, pelo conhecimento que ele tem de arquitetura, de urbanismo e pela visão também que ele tem de arquitetura e urbanismo, né? O professor Flávio também, para se ter uma ideia, ele é autor de um dos volumes daquela série, né, BH, Cidade de Cada Um. Ele escreveu sobre a Pampulha. É a cidade de Belo Horizonte, ou seja, que foi lá fundada em 1897, que conta a história da Pampulha, né, que é um marco mais recente em Belo Horizonte, ali dos anos 40, 50, né, durante o governo, né, de Juscelino Kubitschek. Inclusive é um livro muito interessante do ponto de vista visual, tem imagens belíssimas, né? Tem uma imagem, por exemplo, do Largo da Praça da Estação, que o professor chama de livro aberto, né? Que é como se ali fosse o coração da cidade, né? Porque a praça ela tem uma característica, uma efervescência cultural e política muito grande, né? Agora revitalizada, nós temos movimentos lá, como a Praia da Estação, mas mesmo ali nos anos 70 e 80, quando aquele espaço parecia deteriorado, parecia em decadência, né? Era inclusive palco de um estacionamento a céu aberto, ainda assim o espaço, aquele lugar, era mobilizado para eventos, abrigava aí uma agitação política e cultural em Belo Horizonte.
Flávio, uma outra reportagem que vocês fizeram nesta edição do Boletim UFMG é sobre o primeiro ciclo de formação de editores. O que esse evento vai discutir? Qual é o objetivo dele?
Basicamente, o que nós temos hoje, a universidade estruturou, você sabe disso, um portal de periódicos, né? Toda a diversidade de periódicos, o periódicos, né, que existe hoje na universidade está abrigada num portal específico, né? E aí a equipe do portal, né, esse portal está sob digamos assim, a responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa, um dos desafios é exatamente esse, é qualificar, é melhorar a formação dos editores desses periódicos, né? Enfim, são dezenas deles que estão abrigados nessa ferramenta, né? São 62 publicações, para ser mais preciso. 10 delas estão indexadas ao Cielo, é a principal, né, base de dados da América Latina, né? E o que a gente sabe, basicamente, é que existe um movimento que é global, que é mundial, de internacionalização dos periódicos, né? E há desafios, né, para você internacionalizar a produção desses periódicos. Um deles é a questão da escrita, né, de publicar em inglês. É certamente um dos grandes desafios, talvez o desafio principal inicial desse processo, desse movimento de internacionalização. E isso é uma das questões, digamos assim, que serão discutidas aí ao longo desse ciclo de formação. Haverá várias atividades aí ao longo dos próximos meses, mas a primeira, digamos assim, que abre esse ciclo agora no dia 20, é uma palestra do Abel Packer, que é um dos criadores da Cielo, e ele vai falar exatamente das novas regras que estão sendo adotadas por essa base de dados que ele dirige.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Até a próxima, Paula. Eu que agradeço a oportunidade de falar, é sempre um prazer falar com vocês e até mais.
A palestra com o editor do programa Cielo, Abel Packer, sobre critérios de entrada e permanência no Cielo, é na quarta-feira, de 2 às 5 da tarde, no auditório da Reitoria, no Campus Pampulha. A coluna Agência UFMG de Notícias você confere todas as segundas aqui no UFMG Notícias. O boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido pela internet no www.ufmg.br/boletim. Antes de encerrarmos a edição, segunda é dia de agenda.
Eventos da semana.
Quinta edição dos simpósios temáticos da pós-graduação em Química será aberta nesta segunda e vai até quarta-feira. A cerimônia de abertura é hoje às 5 da tarde, no auditório da Reitoria, no Campus Pampulha. Começa hoje e vai até quarta-feira o primeiro Colóquio Internacional de Poesia Portuguesa Moderna. Programação ocorre durante todo o dia na Faculdade de Letras da UFMG, no Campus Pampulha. Hoje e amanhã, Seminário Internacional discute casos clínicos complexos. Começa agora, às 8 da manhã, no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, no campus Coração Eucarístico. Jornada de Informação para Intercâmbio em Universidades da França e na Bélgica é nessa segunda, de 11h30 da manhã a 1 da tarde, na sala 2003 do prédio da Faculdade de Letras da UFMG, no campus Pampulha. Amanhã vai ocorrer a palestra Contornando Criptografia, às 11 da manhã, na sala 2077 do Instituto de Ciências Exatas, no campus Pampulha. Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. Apresentação de Patrícia Brandão, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.